10 horas 34 minutos, hoje terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Ontem foi dia de posse dos 4 novos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná. O estreante Pedro Paulo Bazana, do PV, e os experientes Nereu Moura, do MDB, que vai para o 7º mandato, Hélio Rusch, do DEM, que vai para o 9º mandato, e o Adelino Ribeiro, do Patriotas, que segue para o 3º mandato, fizeram um juramento e assumiram as vagas deixadas por Fernando Francischini, Emerson Bacil, Cassiano Caron e do Carmo, todos do PSL. O presidente da casa, deputado Ademar Traiano, do PSDB, falou sobre os reflexos dessa troca das cadeiras na Assembleia. Segundo ele, Francischini, que presidia a Comissão de Constituição e Justiça, será substituído de acordo com os trâmites legais que devem ser seguidos.
Nós tínhamos aí, temos dois nomes que buscam a possibilidade, que é o deputado Márcio Pacheco, atual vice-presidente, e o deputado Nelson Justus. Eu vou dar o prazo necessário de uma semana para que os dois possam conversar ou construir um entendimento ou então disputar a eleição pelo voto.
Falamos agora de saúde. Lá em Maringá, a fila para consultas especializadas é de 8 mil pessoas, número que ficou represado por conta da pandemia de Covid-19. As informações com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, muito bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. É isso mesmo, são cirurgias eletivas, são quase 8 mil cirurgias eletivas, para ser mais exata, 7.953 pessoas que aguardam cirurgias eletivas aqui em Maringá. São cirurgias de risco baixo ou moderado que foram suspensas por 14 meses por causa da pandemia. Agora a Secretaria de Saúde começou a reavaliar os pacientes que estão na fila para dar encaminhamento aos pedidos de cirurgia. O secretário de Saúde de Maringá explicou que essas cirurgias elas exigiam leitos de UTI ou enfermaria e, por isso, a realização foi suspensa por decreto estadual para poupar leitos e insumos para os pacientes com Covid-19. Agora, com a liberação das cirurgias, os pacientes estão sendo chamados para uma reavaliação e a Secretaria está buscando recursos para agilizar os procedimentos. A maioria das cirurgias são da área de oftalmologia e ortopedia. O secretário diz que é possível dar vazão a toda essa fila de espera rapidamente e cita como exemplo a 6 mil cirurgias que não exigiam leito em UTI e nem de enfermaria e que foram realizadas este ano, de janeiro a setembro, mesmo com a pandemia. As cirurgias de emergência, a gente lembra, não deixaram de ser realizadas. Luciano.
Muito obrigado, Luciana. Essa aqui é uma realidade não só de Maringá, mas de várias regiões aqui do estado do Paraná. Houve esse represamento das cirurgias eletivas em função da pandemia, né? Elas foram proibidas durante um certo período e agora esta retomada acontece em todas as regiões. O tema agora é economia. O fim de ano se aproxima e com ele começam a surgir as vagas temporárias de trabalho. Quem tem os detalhes sobre toda essa movimentação é a Jaqueline Castaldon, ela que fala da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque.
Olá, Lucian. Bom dia a você, bom dia aos demais. Segundo a sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Paraná, o estado terá o maior nível de contratações temporárias nos últimos 7 anos. De acordo com esse levantamento, aproximadamente 37% das empresas do setor terciário pretendem contratar temporários esse ano. Esta tendência segue a projeção brasileira feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, pela qual o Paraná é o quarto estado com a maior previsão de contratação em 2021, com 7 mil vagas. Entretanto, essas contratações podem esbarrar em um problema grave. Falta mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Segundo a CDL local, grande parte dos empresários do Vale do Iguaçu comunicou que pretende contratar nesses últimos meses de 2021. Mas já está encontrando dificuldades devido à baixa qualificação desses trabalhadores temporários. Já que estamos falando em economia, lá em Ponta Grossa, as exportações aumentaram na comparação com 2020, Quem tem os detalhes é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. Ponta Grossa exportou 1,13 bilhão de dólares de janeiro a outubro deste ano. O dado representa pouco mais de 6 bilhões de reais e foi divulgado pelo Ministério da Economia. Com isso, Ponta Grossa é a quarta do estado com maior faturamento em exportações, ficando atrás de Paranaguá, Maringá e Curitiba. A soja é responsável por 77,9% deste faturamento, seguido por papel e derivados, pouco mais de 5%, e painéis de madeira, 4%. Ponta Grossa também apresentou alta nas importações. As compras de itens de outros países totalizaram, neste ano, 782 milhões de dólares, contra 437 milhões no mesmo período do ano passado. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. A Sociedade Rural do Paraná espera o fim do luto no meio artístico para definir quem vai substituir Marília Mendonça na Expo Londrina de 2022. A apresentação da cantora, que morreu em um acidente de avião, estava programada para o dia 8 de abril. Quem tem os detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Olá, Luciano. Bom dia. Com a morte de Marília Mendonça, dezenas de shows nacionais e internacionais que ela faria até o final do ano e em 2022 estão cancelados. Em Londrina, o show da cantora na Expo 2022 foi confirmado há mais ou menos 3 meses, isso para quinta-feira, dia 8 de abril. A direção da Sociedade Rural do Paraná, que organiza a feira, que tem mais de 50 anos, é bem tradicional por aqui, afirma que a apresentação seria uma das mais importantes da agenda do evento, que volta a ser realizado após 2 anos suspenso em função da pandemia. Além disso, a organização diz que, em função do luto causado no meio artístico pela morte da cantora no acidente de avião, a produção da Expo está aguardando mais alguns dias para reiniciar as tratativas com outro grande nome da música nacional para substituir a cantora. A Expo Londrina 2022 está prevista para começar no dia 1º de abril e a expectativa é que até lá a pandemia esteja sob controle e o governo do estado, inclusive, amplie a capacidade de público dos eventos. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E Foz do Iguaçu será a primeira cidade do Brasil a utilizar gêmeos digitais. Mas, afinal, o que são gêmeos digitais? O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, explica para a gente. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano e ouvintes do CBN Paraná. Trata-se de uma tecnologia, Luciano, capaz de criar modelos virtuais que funcionam como uma ponte entre o mundo real e o digital. No contexto das cidades inteligentes, os gêmeos digitais conseguem representar virtualmente uma cidade com realismo e dinamismo. Toda vez que o gêmeo físico, a cidade, muda algo, o gêmeo digital se atualiza. Com as informações coletadas, a ferramenta também capaz de analisar esses dados e indicar soluções para os problemas encontrados. Os gêmeos digitais são uma réplica viva da cidade, fornecendo para o gestor o presente, o passado e o futuro do município. Não é apenas uma maquete estática, Luciana, mas sim uma réplica digital animada e realista que possibilita a interatividade através da realidade virtual, onde pode se ver, por exemplo, todo o fluxo e a dinâmica do trânsito da cidade. São inúmeras as possibilidades de aplicação dos gêmeos digitais para melhorar a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos. E essa tecnologia que está sendo aplicada em Foz do Iguaçu é uma startup criada no ano passado por uma equipe que tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de tecnologia ligada à inteligência artificial. Os gêmeos digitais serão, sem dúvida, Luciano, cada vez mais utilizados pelos gestores públicos e também pelas empresas. E a ideia aqui no oeste do Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu, é inicialmente trabalhar um modelo para ajudar a melhorar a mobilidade do bairro Itaipuá. O gêmeo digital será desenvolvido a partir de imagens aéreas das câmeras de segurança disponíveis na região. E o sistema inteligente será capaz de detectar, interpretar e reproduzir os diferentes padrões de comportamento dos veículos e das pessoas no espaço público, visando a otimização da mobilidade e a melhoria da cidade como um todo. Será possível simular mudanças físicas a partir desse sistema que conta com dados, análises precisas antes, durante e depois de eventuais intervenções. E, desse modo, as propostas para melhorias no bairro tendem a ser mais maduras e consistentes. Inclusive, Luciano, conversamos com Rafael Deitos, recentemente, diretor técnico do Parque Tecnológico Itaipu Brasil. Segundo ele, a iniciativa tem grande potencial para atrair cada vez mais startups, empresas de tecnologia e investidores para Foz do Iguaçu, mas também deverá exportar sua expertise para outras regiões brasileiras. Luciano.
Que legal, bacana. A tecnologia a favor da mobilidade urbana e do desenvolvimento das cidades. Projeto pioneiro começa a ser executado em Foz do Iguaçu dos Gêmeos Digitais. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná, edição desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.